Estamos estudando sobre, vamos dizer, a unicidade de Deus e como Deus ele está em todo lugar e como ele, como falamos logicamente sobre a presença e a existência divina. Então, na prática, quando nós começamos a olhar o mundo, observar o mundo, nós vamos ver que o mundo ele é composto de vários aspectos diferentes, mas, contudo, nenhuma das partes pode ser, ele é isolado. Nós vamos simplesmente, vemos o mundo como? Do jeito que nós vemos, como
humano.
Não, exatamente, da nossa perspectiva. Cada um com seu sentimento, cada um com sua capacidade, cada um vê diferente, como se estivéssemos observando, por exemplo, uma casa. O mundo, uma grande casa. Onde nós temos simplesmente, se vamos ver, é todo o que necessita ter uma casa. O que necessita ter uma casa? Os céus e o teto. O piso, na prática, seria a terra, que está estendido lá embaixo. As estrelas estão como se fossem alinhadas, etc., numa noite clara, como se fossem velas, sabe, lamparinas. E todo simplesmente se encontra lá, cada um fazendo sua parte, cada um complementando uma parte diferente. Cada coisa para aquilo que ele é necessário. E a pessoa é simplesmente o quem? O dono da casa. Você em casa é aquele que está usando a casa, aquele que usufrui. No mundo, você é aquele que está usando, está usufruindo do mundo. Agora, simplesmente foram criadas lá as plantas como um, em nosso favor, para nosso benefício. E os animais simplesmente utilizam também para seu benefício. Como diz o rei Davi, da abençoada memória no Teilim, Tamshileu bemasei adecha kol shata tachat raglav. Tzonev alafim kulam, begam behemot shatai, tzipor shamayim adgeya, ayam over erkot yamim. Simplesmente ele diz que tudo que está comparado, tudo que está lá no mundo, se vê no capítulo 8, é simplesmente colocado à disposição do homem. E a ordem, como simplesmente nós vemos que o nascer do sol e o pôr do sol, vem para marcar o início do dia, da noite, o período do tempo e... Cada um também, a forma que acontece nas estações do ano, tem frio, tem calor, certo? Nós temos as quatro estações de forma genérica. Então, são das épocas, das situações, cada uma com seu benefício. E tudo vem num ciclo perfeito. Sempre. Hoje em dia está meio bagunçado. O inverno já não está mais inverno, não é calão, você que vende tecido. O inverno já não é mais inverno, o verão já não é mais verão. Estamos
numa região diferente, numa região tropical e temperada.
Estamos uma
região... No sul ou no norte, ele tem essas estações bem definidas.
Bem mais definidas, quanto mais ao sul ou mais ao norte. Mas de qualquer jeito está... Ultimamente, esses processos El Niño e tudo mais, se você analisa, é também complicado.
É um sinal de alguma coisa?
Sim, da bagunça que o homem está fazendo no mundo. Do mau
uso.
Mau uso do... Literalmente.
Do apartamento locado.
Sim, nós vemos na prática. Pela Torá, você tem que trabalhar 6 anos e no 7º descansar. Você tem uma série de regras de como preservar o mundo.
De conduta. Né?
De conduta, de não misturar espécies, no plantio, nos animais. Hoje em dia é tudo válido. A gente vai testando no meio ambiente um monte de coisas, tudo isso afeta. Cada um de nós devemos tentar, dentro do possível, tudo isso. Então, da mesma maneira, temos assim, o período de dia, de noite, cada coisa tem sua razão de ser. E como vão girando justamente o ciclo de rotação de todas as esferas, o que nós falamos, todo mundo como vai trabalhando, tem todo um sentido, todo um... Como se diz?
Uma lógica.
Além de uma lógica, uma sequência. Certo? Tudo bate, tudo se complementa, tudo direitinho.
As engrenagens funcionam perfeitamente.
Uhum. Então, simplesmente tudo isso vem já prefixado, está tudo marcado, e isso não muda. E o intuito de tudo isso, a intenção de tudo isso em cada coisa, é justamente um objetivo e um benefício para o mundo. Como diz o rei Salomão, Etakol asai yafe beito. Diz, todo Deus fez bonito na sua hora. Já cada coisa tem sua hora. Tem, como nós falamos, tem tempo de guerra, tempo de paz, tempo, certo? Todos os tempos que são mencionados lá no Eclesiastes. Nós vemos claramente cada coisa como se encaixa um com o outro. Em cada coisa tem Lakol zman ba'et tachat ha-shamayim. Todo tem um tempo e um momento embaixo dos céus. Do mesmo jeito que ele diz, em Hadash tachat ha-shamayim. Não tem nada novo embaixo dos céus. Já no mundo.
Tinha para ser criado, já foi.
Não tem nada novo embaixo dos céus. Então você pergunta o que, que tem de diferença o que nós fazemos. Certo? O que, que diferença faz o que nós fazemos? O que nós fazemos com Torah e Mitzvot influencia acima dos céus. Lá nós criamos novidade. Não aqui.
Células, estrelas ou tipo o mundo espiritual?
Espiritual. Mundo espiritual.
Não está escrito que o mundo espiritual, na verdade, está.
Exatamente. Está, e quando digo assim...
Não, está escrito na Gemara que a porta do Gan Eden está aqui. A
exato.
Porta do Gan Eden não está aqui. Então não é acima dos céus, é abaixo dos céus.
Não, acima dos não. Céus, os céus...
É só porta.
Como chama? Os céus é uma expressão para poder palpar. Eu sou ilustrativo. Tá. Para poder fazer ideia.
Ideia
quando nós falamos, Deus está nos céus. O que significa? Nós falamos, Avinu Shevashamayim, nosso Pai dos Céus. O que significa que está nos céus?
Acima de nós.
Entende? É, simplesmente, é como mostrando, do mesmo jeito que não interessa onde você está, sempre o céu está acima de você. Certo? Então não interessa onde você está, Deus está sempre acima de você. Esse é o
mas o que é figurativo que a porta dos céus e a porta do inferno está... aqui na Terra.
Não.
É o que você faz aqui é que vai te
encaminhar para a porta. De acordo com o Guimarães, você mostra isso de forma física.
Mas tem a porta dos céus no Betamidash. Quando Jacó, ele acorda do sono e ele viu a escada no sono escada dele, de Jacó e tudo mais, o que que diz? Enze kim beloteiro kim beze shara shamayim. Não é que não está a casa de Deus e esta é a porta dos céus.
Sim,
você entendeu o que diz? Não, mas é...
O relato é outro, subindo na escadinha.
Mas o conceito é esse.
Não, de acordo com o relato, Alexandre o Grande chegou na porta, uma porta física, que ele não conseguia passar.
E onde que era? Onde ele chegou na porta física? Ele chegou em Yerushalayim.
Não era em Yerushalayim.
Ele chegou em Yerushalayim.
Não era em Yerushalayim, pelo amor de Deus, os irmãos escritos.
Mas ele chegou até em Yerushalayim, quando teve o famoso episódio que ele veio destruir Yerushalayim.
Não, isso sim, estou falando quando ele chegou na porta, que ele falou, me deixa passar... Ele não deixava passar e falar, como não me deixou passar, eu sou rei. Sim, mas não se trata só de um rei de carne e osso. E foi toda a vez que jogaram para ele um óleo, um peixe, alguma coisa assim, não lembro.
Mas ele também, ele foi para Yerushalayim para destruir Yerushalayim. E tem Shimon HaTzadik, que era o Kohen Gadol. Ele saiu ao encontro dele vestido. Aí que ele destruiu Yerushalayim, ele veio pedir para ele não destruir Yerushalayim. Aí se conta que naquele momento, quando ele veio destruir Yerushalayim, falou, vai destruir. Ele falou, como? Aí falou para Shimon HaTzadik, veio todo com todas as roupas de Kohen Gadol. Aí pediu para ele, por favor, para não destruir Yerushalayim. Famoso episódio. Aí ele diz que como não vou destruir Yerushalayim, será ok, o pessoal tinha feito a cabeça dele que os judeus não eram bons e que tinha que destruir Yerushalayim. Aí ele falou para ele, você vai destruir um lugar, uma casa onde estão rezando por você, e pedindo para o teu bem-estar e tua integridade, e diz que ele, aí eu falo para ele, oh, o cara está falando bobrinha, sabe, os conselheiros dele, que queriam destruir o Yerushalayim, influenciá-lo. Aí naquela hora ele falou, imagina, cada vez que eu saio à guerra, ele vem, se apresenta para mim, uma roupa de Kohen Gadol, e me diz, vai para a direita, vai para a esquerda, faz assim, agora faz assado. Todas as técnicas de guerra, é ele que vai me orientando. E ele fica rezando por mim, eu vou destruir a casa dele. Aí falou para os judeus, façam para eles o que eles querem fazer para vocês. Aí os inimigos foram entregues na mão de Israel. Por isso que, inclusive, ouvi um Eduardo Lagunito que, daí, inclusive, se traz, que veio a história do nome de Alexander. Não sei se vocês já viram, entre os Yehudim, tem muitos Yehudim que levam o nome de Alexander. Então, Alexander é um nome judaico? Alexander é Alexandre Magno. Certo? Que nome judaico é esse?
Meu tio chama Alexandre.
Sim? É. Deixou boa herança? Era Magno também? Então
por que colocam Alexandre?
Então, diz a Gemara, conta que Alexandre Magno quis compensar Jerusalém, que rezava por ele, o Beit HaMikdash, ele trouxe de presente uma grande estátua enorme da forma dele para colocar no Beit HaMikdash, para todo mundo louvá-lo. É verdade? Aí o Shimon HaTzadik falou para ele, imagina, isso não pode, como você vai dar para qual o sentido disso? Falou, para todo mundo lembrarem de mim. Para lembrar de você, uma coisa material, com o tempo ninguém lembra. Coisa material é como matéria. Vai se perder o tempo dela. Falou, sabe o quê? Faz o seguinte, dá o valor que ela vale e dá para as famílias necessitadas esse dinheiro para de presente para ele, de tzedakah, sabe? E não. E eles vão dar a cada uma delas, o filho que nasceu, vai dar teu nome. E aí ele concordou. E ele, em vez de colocar o ídolo, a estátua, dentro do Beit HaMikdash, ele deu dinheiro para as famílias. E cada família que recebeu o dinheiro deu para seu filho o nome de Alexander. Homenageando ele, que ele não somente não destruiu Jerusalém, ele não colocou uma estátua dentro do Beit HaMikdash, do grande templo de Jerusalém, ainda deu dinheiro para a Tzedakah. Profundão.
Não desses conquistadores que era descendente da,
mas
da
ele?
Rainha.
Ele?
Ele mesmo.
Uhum. Né? Alexandre Magno era descendente da Rainha Esther.
Por isso que eu lembrei. Você falou que ele fez muita coisa boa.
Decores.
Como era o parente dele?
Ele era sobrinho de Cores.
Ele era sobrinho de Cores?
Acho que sim.
Cores foi um nome iraniano.
Lógico, o nome do rei da Pérsia.
Era Parás e foi parar na Macedônia?
Sim, naquela época faziam alianças entre os reinados com casamentos. Alguns casavam por beleza, outros casavam por aliança, outros por amor, outros por alianças de reinados. Era amor ao reinado. Entre aspas, se sacrificavam. Como podia ter várias esposas, concubinas, etc. Então, os casamentos eram arrumados justamente para essa, para fazer aliança. Então, o que que acontecia? O príncipe que ia nascer automaticamente é herdeiro dos dois reinados. Entendeu qual o sentido daquela aliança? Então, era comum naquela época. Inclusive, até não muito tempo atrás.
Brasil,
não,
muito
tempo
teve atrás. Isso. Brasil, cara,
não, muito, não, então não muito tempo atrás.
O Lula com a Cristina. Lula com quem?
Com a Cristina Kirchner. Não, é o Chávez.
Chávez. Chávez com Lula?
É. Não.
Combina mais.
Então vamos lá. Então simplesmente nós vemos que existem vários, voltando ao nosso assunto, existe o mundo nesse sentido de cada coisa é três espécies. Tem os quatro elementos básicos. Quais são os quatro elementos básicos?
Água, terra, vento
e fogo.
Fogo.
Vento seria ar. Certo? Então, esses são os quatro. E desses quatro elementos, justamente, podemos separá-los, uni-los, e toda a matéria é composta desses quatro elementos. Toda. Não existe alguma coisa que não tenha esses quatro elementos. É maior quantidade, menor quantidade. Certo? E nós não temos simplesmente condições de uni-los de forma natural. Por quê? Porque alguns deles vão se alterando. E se vamos unir algum deles, esses elementos, simplesmente eles vão mudar rapidamente também, vão se alterar. Então o que nós fazemos quando fazemos um enxerto, quando fazemos alguma alteração genética? Estamos mudando. certo? Se una mistura di spezie. O esempio pratico, parlavamo l'altro giorno.
No, gel di acqua.
No, no, ma aí começam os mesmos elementos.
Bom, mas um teve influência do outro. Gelo ficou gelo por causa do vento.
Do frio. E a temperatura, não necessariamente o vento. Não necessariamente o ar. E com fogo posso acelerar o processo de derreter o gelo. Só isso. Mas a união entre eles, simplesmente aquilo que uniu eles e fez eles ser essa união, está simplesmente ele fica por um tempo indeterminado. Deus criou isso e a forma como ele é, a forma como ele está, a forma como ele fica. Hashem criou dessa maneira. Por exemplo, nós temos água oxigenada. O que é?
Com um a mais.
O que significa? Acrescentar uma partícula de oxigênio a mais dentro da água. Então virou água oxigenada, tem uma partícula a mais. O que nós conhecemos como H2O é água. H2O2 é água oxigenada.
O rabino tem então me saindo bem. Agora de química agora.
Não, mas que foi feito? Foi uma alteração. Mas não é natural. Ok? Então, da mesma maneira, é o que diz o rei Davi, de forma semelhante, que justamente Deus faz os anjos, então, que Deus faz os anjos ventos e os seus servos um fogo abrasador. Que simplesmente aqui vemos uma prova sobre esta ideia. Que não é simplesmente uma quinta descendência quando vamos, como diz Aristóteles. Simplesmente a mistura de todos eles. Então, uma vez que justamente tudo aquilo que existe surge destes quatro elementos e a mistura e composição deles, aí nós vemos que não somente que não foram unidos entre si e não é de forma natural que aconteceu a mistura deles, sino porque tem diferenças entre eles. Simplesmente vamos ver e vamos analisar que a união destes elementos simplesmente eles acontecem contra a sua vontade. O que significa? É Deus que une. Por quê? Porque água e fogo são opostos. Terra e ar são opostos. Então, a confluência desses quatro juntos é justamente a bênção de Hashem. É Deus que faz. É a obra divina. Esses quatro elementos juntos.
A existência deles?
A união deles. Coexistir nessa união. Calando.
Espera aí.
Essa união entre eles, essa coexistência entre eles é uma questão que depende justamente, diretamente da Shem. Então, ele que fez e condicionou que eles se unam, que eles se liguem, que eles se complementem, que se misturem, foi Deus que fez. Ou seja, na prática, a matéria de cada um deles é uma matéria diferente. Cada um são os elementos, como falamos, básicos. O que significa básicos? Eles existem antes cada um por si. Mas os quatro, eles se misturam. E essa é a base de todas as bases que tem justamente esses quatro elementos e são tão elevados assim. E a forma que é, a primeira forma geral, é a base de todas as formas. E não tem nenhuma forma que é ao acaso. Por exemplo, tem o fogo, tem o calor, tem o frio, certo? Tem a umidade, tem o seco, tem o peso, tem o leve. Simplesmente cada coisa que é, já é um conceito mais físico. E a mistura desses quatro, em todo o mundo, em cada coisa, se encontram misturados todos eles. Sabemos que quando Deus vai criando o mundo, ele vai, e nós vemos que existe algo aqui, hein, que é divino. A energia, a força, a bênção de Deus, agindo e reagindo dentro da natureza. Onde cada coisa uma complementa a outra.
Por exemplo.
Simplesmente, numa... Está trazido o castigo do exemplo da árvore, madeira. De repente, você o que faz? A madeira tem os quatro elementos. E você, quando queima a madeira, por exemplo, queima a madeira, con fuoco, certo, qui che acontece? Água e vapore, certo, sai o ar, o fuoco mesmo está queimando, e sobre o quê? O pó, as cinzas. Os outros três elementos sumiram. Era uma tora enorme e ficou cinzas, reduziu a pó, como a gente diria. É um exemplo prático, ok? Dessa situação. Então, nós vemos aqui como simplesmente são os quatro se complementam um com o outro e encontramos todos eles. Um exemplo da matéria, um exemplo claro que dá para ver, não? Não, para por aqui.